Capítulo 7 – Luz das Estrelas. Nossa vida se tornará um pranayama de perfeição, se passarmos cada respiração dela em consciência sutil. Kuthumi. O grande guru Bhagavan estava sentado em meditação. Seu corpo estava aqui, na Terra, mas sua consciência estava direcionada para a constelação do Cão Maior, no sistema planetário da estrela Sirius, que estava muito mais próxima do centro da galáxia do que a nossa sofrida Terra, aninhada na periferia do universo. Nossa Terra é um lugar de exílio para almas subdesenvolvidas e degeneradas. É por isso que há tanto sofrimento e maldade nela. É por isso que há tão pouca espiritualidade nela. Mas a Terra não é esquecida por Deus e pelas forças da luz. As melhores almas do universo encarnam voluntariamente nela para não deixar os perdidos perecerem, para elevá-los a um novo nível de desenvolvimento. E muitas dessas criaturas celestiais dos sóis espirituais do universo já se tornaram discípulos de uma das maiores almas da galáxia, o Guru Bhagavan. Glória a eles para sempre, e bênçãos do Criador do Universo. O Mestre, em seu corpo sutil, estava na superfície do planeta Soti. A noite estava caindo, mas não estava escuro, pois quando os últimos raios de Sirius deixaram o planeta, o céu foi iluminado por uma rede de estrelas que estavam tão próximas umas das outras que era difícil dizer qual constelação estava onde. Isso acontecia porque há muito mais estrelas perto do centro da galáxia do que na periferia, e elas agora iluminavam o planeta inteiro com o crepúsculo. Essas estrelas faziam o céu parecer prateado. Logo, uma enorme esfera branca leitosa apareceu no horizonte. Não era a Lua, era o centro da galáxia. Uma estrela enorme, igual a bilhões de estrelas comuns e quase invisível da Terra. Um brilho iridescente se formou ao redor dela. Todos os habitantes do planeta viram o pôr do sol de Sirius com admiração e saudaram o nascer da galáxia, a morada da consciência do Criador de nosso universo. O Mestre saudou a mais grandiosa criação do Senhor com lágrimas de felicidade e alegria. Depois desse mistério, ele se aproximou de um sábio ancião que estava conduzindo a oração noturna diária. Esse era seu guru, o grande guru Narayanandana. Curvando-se diante dele em reverente devoção, Bhagavan pediu-lhe orientação sobre como ajudar os terráqueos. Narayanandana se levantou, apoiando-se em seu cajado mágico. Seu corpo, iluminado pela luz da galáxia, projetava uma enorme sombra. Ele levantou as mãos e abençoou Bhagavan. Em seguida, pronunciou as palavras da verdade.
Agora, esse planeta sofredor está muito longe do centro da galáxia, e a era Kali Yuga reina lá, mas a era das trevas está chegando ao fim. E agora o Sol, juntamente com a Terra, girando em torno do centro da galáxia, começou a se aproximar lentamente dele, e logo as forças do mal cairão, e a Era de Ouro voltará à Terra. Quando as crianças, desde a infância, forem educadas em escolas espirituais, dirigidas por grandes professores, e nos institutos e centros de pesquisa, estudarão não física, química e bomba nuclear, mas ocultismo, parapsicologia e yoga. Quando todos os habitantes da Terra, sem exceção, não mais se dedicarem dia e noite, nem a trabalhos tediosos, nem a brigas familiares, nem a vodka e drogas, nem a roubos e furtos, mas ao autodesenvolvimento espiritual, então o mal desaparecerá completamente,
e o amor e a sabedoria reinarão. Pois nenhuma reforma, nenhuma política dará nada à terra até que cada um de seus habitantes se empenhe no autodesenvolvimento, na autorrealização espiritual. Todo o resto é apenas vaidade e fraqueza do espírito, jogos inúteis e perigosos do ego humano, que fazem todos os seres vivos da Terra sofrerem para alimentar as entidades das trevas com seu sofrimento. As estrelas irradiam luz, continuou Narayanandana, levantando a mão para o céu. E o homem deve irradiar amor. Foi para isso que ele foi criado. Mas em vez disso, as pessoas na Terra irradiam sofrimento. Elas deveriam ser ensinadas a transformar a energia inferior em energia superior para sua salvação e felicidade. Mais uma vez, na Terra mortal, o mestre se sentiu novamente no pesado corpo físico em que as pessoas vivem aqui. Era hora de ele encontrar as pessoas. Vestido com um chiton preto e um chapéu preto alto, ele se apresentou às pessoas. Sua aparência majestosa irradiava um poder sobrenatural. Seu rosto sábio, olhar profundo, que refletia a eternidade, irradiava amor e compaixão por todas as pessoas da Terra. Depois de fazer uma oração, que ecoou por todo o salão, o mestre começou seu discurso.
Oh, pessoas da Terra, saibam que seu ser foi concebido pelo Criador. Assim, cada um de vocês, ao consumir o alimento grosseiro deste planeta, seu ar, transformando-o na energia sutil das emoções e dos pensamentos, mas nem todos o transformam corretamente. E muitas pessoas, a fim de transformar a energia rude em graça, transformam-na em sofrimento. Tudo isso acontece porque a pessoa pensa erroneamente sobre si mesma, porque sua alma não está voltada para Deus. O fato é que nosso organismo processa o alimento e o ar em bioenergia básica, que no yoga é chamada de prana. Na China, é chamada de Qi ou Qi. No xamanismo, é nomeada de Kut. Em seguida, essa energia é transformada pela alma humana em diferentes emoções e pensamentos. E o catalisador dessa transformação são as impressões que a pessoa recebe. Todos escolhem as impressões de acordo com a orientação de sua percepção. Uma pessoa direciona sua percepção para Deus e recebe impressões espirituais elevadas que, durante a oração, transformam sua energia em graça. A outra busca impressões no mundo da falsidade e da violência, e essas impressões transformam seu prana em sofrimento. Isso acontece da seguinte maneira. Primeiro, o homem fica fascinado pelo mundo e por si mesmo. Ele acha que o mundo é um bom lugar, onde ele é único e pode conseguir o que quer. Muitas vezes, esse querer não é nem mesmo o que a pessoa quer, mas valores incutidos nela. Viu o jipe de um vizinho e já é como se ele também o quisesse. Viu o marido de uma amiga e imediatamente já precisa se casar. Mas não importa o quão atraentes as luzes da publicidade possam nos parecer. Jipes, cassinos, maridos, esposas. No final, tudo acaba em decepção. O marido pode se revelar um alcoólatra. A esposa, uma vadia. O jipe é roubado. Pode sofrer uma batida. Quebrar. Os filhos ficam doentes, vão mal na escola, crescem e não são o que queremos que seja. E tudo isso gera sofrimento. Afinal de contas, o homem quer uma coisa, mas não prevê, não percebe que receberá outra coisa. E isso acontece 99% das vezes com uma pessoa comum. Sua imaginação não coincide com a realidade e a primeira alegria da sedução tola é substituída pelo sofrimento. Mas o homem espiritual não espera nada de bom do mundo. Ele sabe que o mundo é enganoso, mutável, instável e que só pode encontrar felicidade em Deus. Ele não se engana, não pensa, sou tão especial, terei sorte no mundo. Ele sabe que nosso mundo é um espremedor, do qual não há nada de bom a esperar, que não há necessidade de ter esperanças no mundo, de apostar nele, de procurar algo nele. A vida é a sobrevivência em circunstâncias que buscam nos destruir, primeiro espiritualmente e depois fisicamente. E a pessoa deve viver sem se sobrecarregar com objetivos mundanos, preocupações, vaidade, pensando apenas em Deus, no autodesenvolvimento e em salvar as pessoas do fogo do inferno. Quando uma pessoa não espera nada da sociedade, busca apenas impressões espirituais, está em contato com Deus e com a natureza, ela se torna imensamente positiva. Toda a sua energia é transformada em graça pelas impressões espirituais, pois são as impressões espirituais que trazem a alegria pura, sem qualquer tipo de consequências prejudiciais. Elas incluem todas as impressões sublimes e estéticas da contemplação da natureza, obras de arte de alto nível, diálogo com pessoas espirituais, etc. No entanto, a bioenergia que entra nos centros inferiores, Swadhisthana, o centro sexual, Manipura, o centro da autoafirmação, Muladhara, o centro da atividade física, agressividade, gera impulsos inferiores desses centros, causando sede, paixão, fome, raiva, medo, irritação e todas as outras reações negativas. Portanto, para que a energia não se acumule nesses centros, mas seja transferida para os centros superiores, os yogis praticam pranayama, a arte da obtenção do prana, que justamente com uma dieta leve e asanas, contribui para a recuperação do corpo e a transferência de energia dos centros inferiores para os superiores, facilitando o processo de ascensão da Kundalini Shakti. O primeiro estágio do pranayama é a capacidade de sentir a energia que chega até nós por meio dos alimentos, do ar e das impressões. A capacidade de sentir a energia que se manifesta em nós, na atração sexual, em nosso tônus geral, em nossas emoções e pensamentos. Isso acontece por meio de uma nova sintonização psíquica, de nossa percepção do mundo e de nós mesmos como um campo de energia, um fluxo de energia. No estágio seguinte, a pessoa, por meio dos métodos do yoga, nutrição, asanas e pranayama, limpa os canais de energia nandi e aprende a distribuir a energia por todo o corpo. Em seguida, ela domina a energia dos chakras e aprende a ascensão da kundalini, que consiste em transferir o excesso de energia física, sexual e de autoafirmação para os centros superiores. Sendo capaz de manipular o prana, o yogi pode facilmente curar a si mesmo e aos outros, influenciar os pensamentos e as emoções das pessoas ao seu redor, enviando-lhes a qualquer distância uma onda de energia, colorida por determinadas emoções e atitudes. Ou seja, ele domina habilidades parapsicológicas ilimitadas, que consistem na capacidade de controlar a energia do espaço e de todos os elementos, a capacidade de compactar a energia, a forma-pensamento, que permite que o yogi materialize objetos, e eu ensinarei a alguns poucos selecionados essas poderosas técnicas do yoga. Mas todos esses milagres são apenas um efeito colateral do pranayama. O mais importante é a capacidade de transformar a energia inferior em graça, amor. Em amor, a única coisa que pode salvar nossa terra da catástrofe, da autodestruição completa de nossa civilização, atolada em vaidades mundanas inúteis e perigosas que levaram a Terra ao limiar da guerra nuclear, a novas doenças incuráveis, associadas à violação da ecologia e à superpopulação de nosso planeta.
O mestre ficou em silêncio, e seus olhos, cheios de sabedoria, se ergueram para o céu. Seu rosto, compassivo e nobre, irradiava o êxtase da oração.
Será que eu disse tudo o que precisava dizer às pessoas? Ajude-me, Senhor, a entender esse conhecimento silenciosamente.
Ele orou a Deus. Depois de uma pausa, ele disse:
Bem, agora cada um de vocês terá a primeira experiência de sentir sua energia. Esfregue as palmas das mãos até ficarem quentes, e em seguida, afaste-as ligeiramente e tente sentir o campo de energia entre elas. Inspire, e ao expirar, direcione a energia para as palmas das mãos. Sinta o fluxo de energia através de suas mãos e a sensação crescente da densidade do campo de energia entre elas.
Quase todas as pessoas sentiram imediatamente uma atração ou repulsão magnética entre as palmas das mãos. Algumas sentiram uma esfera de energia ou um fluxo de prana entre elas.
Agora, vamos passar para o próximo exercício. Lembre-se de que o ar que você respira tem elementos grosseiros e muito sutis. Ele ainda contém as emanações que Cristo inalou. Ele contém partículas da respiração de Buda, Zaratustra, Maomé e muitos outros grandes homens. Agora inspire, preenchendo completamente o peito, absorvendo esses elementos sutis do ar. Lembre-se das palavras de Al-Farid: Deus é o seu ar. Inspire-o e você alcançará o vazio infinito. Ao inspirar, absorva esses elementos. Espiritualize sua respiração.
As pessoas começaram a realizar essa respiração, entrando em um estado extraordinário. Não apenas seus pulmões respiravam, mas também seus corpos sutis. Elas absorveram a alta energia deixada na esfera da Terra pelos mestres da humanidade, de todos os tempos e povos. Imagens de Cristo, Buda, Maomé, Lao Tzu, Mahachohan, Higden Japô e muitos outros flutuaram diante do olhar interior de muitas pessoas. As energias grosseiras de seus corpos começaram a se transformar em graça divina. O mestre lembrou-se novamente de seu treinamento nos Trans-Himalaias, onde estava se preparando para sua missão nesta terra. O grande hierarca da galáxia, El Muria, estava sentado na postura de lótus em uma caverna. Seus olhos estavam voltados para o infinito. Bhagavan voltou-se para ele e perguntou:
Aprendi um antigo ditado que diz: Quando o homem descobrir o que move as estrelas, a esfinge dará risada e a vida na Terra acabará. Saiba, meu aluno, que há três forças que movem as estrelas. Uma é a força gravitacional do ego cósmico, que comprime a estrela em um único ponto. Outra força é a reação termonuclear do amor cósmico, que expande a estrela, fazendo-a brilhar e irradiar luz. A terceira força, entretanto, é a força que faz a estrela girar em torno do centro da galáxia. Essa é a vontade divina. Essas mesmas três forças também estão agindo no homem. Quando as pessoas as virem em si mesmas, resolverão o enigma da esfinge, e ela dará risada, revelando-lhes o eterno. Então, elas se libertarão do círculo de morte e nascimento, e não precisarão mais encarnar nesta terra. Então a vida neste lugar de exílio cósmico se esgotará. As almas das pessoas viverão em mundos melhores.
E o que acontecerá com aqueles que não perceberem isso?
Perguntou o discípulo. Respirando fundo, El Moria lhe respondeu.
Eles encarnarão em um buraco negro, uma estrela extinta onde as forças do mal, as forças da possessividade, a gravidade, triunfaram. E essa estrela encolheu em uma pequena esfera. Por exemplo, nosso planeta em um buraco negro encolheria até o tamanho de uma caixa de fósforos. Esse buraco, tendo desenvolvido seu ego, parou de emitir luz. Ele apenas absorve avidamente toda a matéria do espaço circundante e se destrói por seu egoísmo. A mesma coisa é feita por uma pessoa que pensa em si mesma. Ela se destrói ao se transformar em um buraco negro de matéria superdensa, enquanto as estrelas são compostas do mais sutil hidrogênio. E as pessoas vivem lá em corpos de luz, sem precisar de roupas nem de comida. Como em um sonho, eles têm tudo o que desejam. Mas não precisam de nada, pois compreenderam a bem-aventurança de conhecer o Deus infinito em seu ser finito.
El Moria fechou os olhos, dissolvendo-se em Samadhi, fundindo-se com Deus. Bhagavan o seguiu em sua experiência de bem-aventurança.
Quer saber mais? Assista a uma obra-prima animada que revela os segredos da humanidade. Descubra mais conhecimentos sagrados nos livros. Você pode conhecer os personagens principais dos livros em nossos workshops. Encontre seu amuleto do poder. Participe de um ritual personalizado. Descubra o canal gratuito com práticas espirituais diárias. Você encontrará tudo isso em nosso site www.amazon.org. Compartilhe este livro e divulgue o grande conhecimento. Assim, a vida das pessoas mudará para melhor, e você acumulará bom karma e poderá ajudar todos os seus entes queridos.